Falando de Livros.
Quem não conhece o Floquinho? Sim, é o cãozinho do Cebolinha, personagem de Maurício de Souza. Pois é, Floquinho desapareceu e Cebolinha, juntamente com seus amigos Cascão, Mônica e Magali, tem um plano infalível para encontrá-lo. Esta é a emocionante e perigosa trama do livro Laços, uma reinterpretação da Turma da Mônica em uma versão graphic novel. E para entender melhor essa história, nós conversamos agora com o quadrinista Vitor Cafage. Bom dia, Vitor.
Bom dia, Vitor.
Bom dia.
São 9h16 agora. Ô, Vitor, eu vou começar essa nossa entrevista, na verdade, não fazendo uma pergunta para você. Eu queria ouvir o seu comentário, a sua impressão sobre o episódio de ontem, né? Que infelizmente começa marcando a história do ano de 2015 da pior maneira possível, né?
Uhum.
Com quatro caras que foram embora e que são caras que são da sua turma também, né?
É, independente, né? De serem cartunistas, isso, né? Que sofreram, uhum, esse ataque ontem absurdo, né? São pessoas, primeiro de tudo. Então, de todo jeito, já é bem chocante. Eu, sinceramente, não conhecia o trabalho deles, só ontem mesmo que eu fui pesquisar e tudo, apesar de serem bem conhecidos, serem mais antigos, né? Mas independente de conhecer ou não e tudo, é muito chocante, é muito absurdo esse tipo de coisa acontecer, né?
É, e um ataque contra pessoas que têm um endereço fixo, que mostram a cara, que dizem quem são, né?
Isso.
Como disse ontem o jornalista Luiz Fernando Silva Pinto, eu gostei desse comentário dele, muito diferente das pessoas que atacam, que são caras que não têm a coragem nem de mostrar a cara, não é?
Não tem justificativa, não tem nem o que dizer, assim, é um absurdo, é uma tragédia mesmo, é um ato que, como eu falei, não tem nada que justifique isso, religião, política... Ah, fez brincadeira com o que não devia. Nada justifica esse tipo de coisa. É muito, muito, muito feio, muito ruim começar o ano assim com uma coisa dessa acontecendo. 2015 acontecendo essa coisa.
É, se alguém não gostou, né, Maíra, que a gente comentava assim, se você não gosta do que um cartunista fez, do que um desenhista fez, um chargista, uma crítica qualquer que um jornalista escreveu, existem outros meios para você contestar isso, né?
Isso, de reivindicar, de reclamar, né?
Exatamente.
De... Não sei, mas
existem instituições para
matar
isso.
12 pessoas é demais, né?
É um tanto absurdo. Bom, vamos seguir com a vida.
Vamos então lá perguntar, então, começar falando sobre Laços, Vitor. Por que Laços? Que laços são esses?
Laços foi o título, Laços até, foi uma sugestão do editor, do Sidney Guzman, ele que convidou o projeto, ele que é o idealizador do projeto, dessas graphic novels com os personagens do Maurício, né? A gente estava buscando um nome na época e ele falou que realmente Laços casou bem, porque a história trata um pouco sobre como é que os personagens, né, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e a Mônica se conheceram, como é que formaram os laços de amizade entre eles. Com o Floquinho também. Então a gente até tem uma brincadeira que no prefácio da revista o Maurício de Souza escreve, ele diz que com essa turma os laços são mais fortes do que os nós, né? Se referindo aos nós que o Cebolinha faz na orelha do Sansão, né? Que é o motivo da discórdia entre eles. Mas no final das contas, né, quando eles têm um motivo maior, os laços entre eles de amizade são muito mais fortes do que esses nós que o Cebolinha fazia.
Bacana. Vitor, agora, para quem não conhece, para quem gosta de quadrinhos, assim, de uma maneira muito genérica e tudo, né? Tem uma revistinha ou outra, ou teve ao longo da vida, o que é uma graphic novel, ou uma novela gráfica, se é que eu posso traduzir assim?
Graphic novel é um termo que é usado para definir uma história em quadrinhos que ela é uma história longa, uma história de, sei lá, pelo menos 60 páginas, uma história longa, fechada, só nela mesmo, edição só, sem ter continuidade, teoricamente. Sem precisar ter continuidade, na verdade. Ela geralmente é destinada a um público um pouco mais adulto, um pouco, é uma produção, ela tem uma produção um pouco mais sofisticada, um papel melhor, um desenho mais caprichado, uma trama um pouco mais bem trabalhada. É isso que define uma graphic novel, uma história em quadrinhos com essas características.
E Vitor, como que surgiu a iniciativa para produzir o Laços?
Laços aconteceu o seguinte, em 2009... O Maurício de Souza fez 50 anos de carreira. E aí o editor dele, esse Sidney Guzman, né, que eu comentei antes, ele resolveu fazer um livro em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza. E para esse livro ele chamou 50 artistas do Brasil diferentes para que cada um fizesse uma história curta com o personagem do Maurício que quisesse. Então, em 2009 saiu esse livro, chama MST50, e lá tem grandes quadrinistas do Brasil, pessoas já consagradas, como Laerte, Fábio Moon, Gabriel Bar, Ivan Reis e tantos outros, e gente que estava começando também, como eu, né? Eu fui um dos convidados para participar desse livro, fui um dos 50, e eu fiz uma história do Chico Bento, que teve uma repercussão bem boa na época, tanto com o público, quanto com a crítica, e principalmente com o próprio Maurício e com o Sidney. Então, por conta desse trabalho que eu fiz, uma historinha de 4 páginas do Chico Bento, o Sidney nessa época já tinha comentado comigo, tanto ele quanto o Maurício, de que a gente provavelmente trabalharia novamente juntos, futuramente. Então, a continuação desse projeto, do MSP50, são as Graphics MSPs, em que o Sidney e o Maurício chamaram alguns dos artistas que fizeram esse MSP50 e a continuação dele, para agora, dessa vez, fazer histórias longas com os personagens do Maurício. Então, teve a história do Astronauta, do Chico Bento, do Piteco, do Bidu, até agora, e a que eu fiz com a minha irmã, da Turma da Mônica.
Bom, é um clássico absoluto, a Turma da Mônica. Eu me lembro, quando criança, tentando ler aquela assinatura ali, a assinatura do Maurício, o que está escrito aqui? Até que eu entendi, falei, ah, meu Deus, é Maurício, olha só. E depois eu ficava copiando aquela assinatura do cara, né? Faz parte da vida de todo mundo. Imagino quando convidaram você, claro, falou, uau, né? Tremendo de um convite e uma responsabilidade grande também. Como é que você definiu o que, que você faria com a história?
Foi bem natural, assim, não recebeu o convite. Recebeu o convite foi uma surpresa, foi né, uma surpresa muito grande. Mas a partir do momento que eu absorvi isso, que eu ia ter que fazer isso, e ainda mais por estar junto com a minha irmã, a gente recebeu o convite um dia de noite. O Sidney ligou pra mim e já fez o convite, eram as 7:30, 8 horas da noite, mais ou menos. E acho que uma hora depois, eu e minha irmã já estávamos sentados no meu quarto, já tendo ideia para a história, o que a gente queria fazer, qual o clima que a gente queria dar para a história, que história é essa que a gente queria contar. A gente não sentiu tanto essa pressão nesse início, assim. A gente sabia que era uma coisa muito grande, que era o maior trabalho das nossas carreiras até agora, com certeza, mas na hora, assim, que a gente, a primeira coisa que a gente pensou foi realmente fazer a história da Turma da Mônica que a gente sempre quis ler, como se fosse, a gente pensou muito como se fosse um filme da Turma da Mônica, como é que a gente faria esse filme. E aí buscamos referências em filmes da nossa infância, tipo Goonies, Conta Comigo e outras coisas também, a própria história da Turma da Mônica que a gente lia quando era pequeno, para criar essa história.
E ficou bem bacana, né, que uma coisa que eu percebi aqui no livro, que a gente está com o livro com o nosso querido publicitário aqui e quadrinista Assunção nos emprestou. Sim. Que à medida que a história vai passando, né, tem todo um cuidado com a iluminação, que é dia, que é tarde, que é noite, de madrugada, ficou bem bacana. E o Laços, como você mesmo falou, teve uma repercussão muito boa, e você já está aí na produção do Laços 2, dá para adiantar para a gente qual que é o enredo da história? Qual que é a previsão de lançamento ou ainda não?
Não, a previsão de lançamento é esse ano, agora 2015. Eu ainda não posso falar a data exatamente e tudo. Sobre a história também eu não posso falar muita coisa ainda. Eu posso dizer que eu estou trabalhando ela nesse exato momento em que estou conversando com vocês.
Então, olha só, tomara bem que a gente dê algum tipo de luz aí. Já pensou? Bem?
Algum tipo de ideia, né?
Para com isso.
Mas e mais ou menos o enredo?
Agora, com o roteiro pronto, né? Uhum. Ela está pronta, já estamos no processo de desenho. E tá indo, eu tô fazendo um quadrinho aqui exatamente enquanto eu converso com vocês.
Legal demais.
Muito bom. Agora, Vitor, e fazer essa reinterpretação da história em quadrinhos mais famosa do Brasil, né? Sem dúvida. É o trabalho mais famoso nesse campo que a gente tem no Brasil, que até já foi para o exterior. Está no mundo inteiro, né? A Turma da Mônica está no mundo inteiro.
Sim, tem vários países.
Está em vários países e tudo. Você já se acostumou com a ideia de estar fazendo parte desse universo?
Já. Na verdade, já. A revista Laços foi lançada em 2013, né? Estamos trabalhando na segunda agora para ser lançada em 2015. Na princípio, assim, logo que a gente começou a trabalhar nela, minha irmã e eu, a gente pensou que realmente sabia que era um trabalho muito grande, que ia render muitos comentários, muita gente ia ler aquilo. E a gente fez várias viagens de lançamento, assim, quando saiu lá. A gente foi para vários lugares e receber esse carinho das pessoas, a atenção das pessoas. Que, até hoje, até pouco tempo atrás, a gente esteve em São Paulo, a gente autografou muito Laços ainda, mesmo já tendo um ano e meio que a revista tinha sido lançada. Então, assim, sempre que a gente viaja, que a gente tem algum evento que a gente vai autografar qualquer coisa, mesmo que não seja laços, aparece muito laços lá e a gente sente de novo o tamanho disso tudo. É muito grande realmente e é ótimo estar fazendo parte disso, é incrível mesmo.
E você mesmo falou aí que o Laços é uma produção conjunta com sua irmã, Luca Fage. Como que foi essa parceria? Vocês já tinham desenvolvido outros trabalhos juntos? Essa parceria vai se repetir no Laços 2?
Sim, a parceria se repete em Laços 2. É, a gente chama até de Laços 2 porque ela não vai chamar Laços 2, mas é o nome que a gente mais fala mesmo, enquanto não tem um nome oficial. É, a Lu, foi ótimo trabalhar com ela. A Lu, ela é 10 anos mais nova que eu, né? Então a gente sempre foi muito amigo. A gente é irmão e nunca teve, por essa distância toda, essa diferença de idade toda, acho que nunca teve ciúminho, briguinha e coisas do tipo, né? Eu era 10 anos mais velho que ela, então quando a Lu tinha 5, eu tinha 15, não fazia sentido nenhum eu brigar com ela ou ter ciúme de qualquer coisa. Então a gente sempre foi muito amigo, sempre conversou bastante, principalmente com ela já mais velha, a gente sempre trocou muita ideia. Uma das coisas que unia a gente era até a Turma da Mônica mesmo, que eu lia pra ela quando ela era pequena. Então foi ótimo, foi o primeiro trabalho que a gente fez juntos de quadrinhos, mas a gente sempre foi muito próximo, sempre de certa forma trabalhou juntos, não necessariamente em quadrinhos, mas sempre em tudo, a gente na cozinha e nas brincadeiras, em tudo, a gente sempre fez muito junto, sempre tendo ideias juntos.
Muito bem, são 9 horas e 27 minutos, você está ouvindo o programa Universo Literário, nós estamos conversando aqui ao vivo com o quadrinista e autor de Laços, Vitor Cafage, que também tem um trabalho para o jornal Globo, não é, Vitor? Você faz umas tirinhas para o Globo, com a série Valente, e eu queria que você falasse desses dois processos de criação, se há uma diferença entre eles e tudo mais, o que é de diferente?
Fazer tirinha eu acho bem mais fácil. Eu comecei fazendo tirinha até por causa disso, para aprender a fazer coisas menores para poder fazer histórias maiores depois. Então, a tirinha, o Valente é um personagem que eu criei, baseado na minha adolescência, na verdade. Ele é um cachorro, assim, que vive situações de seres humanos normais e tudo. Todos os personagens no universo do Valente são animais humanizados. E conta a história minha, da minha adolescência, e vai passando o tempo. Então o Valente começa, ele tá no terceiro ano. A tirinha começou em 2010. Então ele tá no terceiro ano da faculdade. Agora ele já tá no terceiro ano da escola, né, no último ano do científico, agora ele já está na faculdade, e a história vai acompanhando a vida dele, as pessoas que ele vai conhecendo, a influência que essas pessoas têm na vida dele. A tirinha começou, eu sempre penso na história como um todo, apesar de ser tirinhas, né, eu não penso nelas individualmente. Desde o início, minha ideia era realmente que aquela história ia continuar. Então, quando eu comecei a fazer a primeira tirinha do Valente, eu já sabia o que eu ia fazer daqui a um ano, dois, três, quatro, já está chegando o quinto ano agora dele, e eu sempre sei o que vai ter na próxima tirinha. Eu vejo ela como uma longa história dividida em mini capítulos, que são cada tirinha. Já na graphic novel, igual Laços, né, eu não tenho essa divisão de mini capítulos. Eu não preciso, né, que cada página ali, cada situação seja única, comece e termine ali mesmo. A coisa pode ter uma quantidade um pouco maior. Mas as minhas tirinhas também têm essa questão da continuidade. A diferença é que realmente eu preciso fechar essas pequenas histórias sempre uma de cada vez. Mas você lendo todas as tirinhas do Valente, você tem uma experiência muito mais completa do que ler uma ou outra perdida por aí.
Pois é, você chegou até a lançar alguns livros, né, da série Valente. Foram já tirinhas que já tinham sido publicadas nos jornais ou foi um material inédito?
Eu publiquei o primeiro livro do Valente, foi de forma independente, em 2011. Ali todas as tirinhas já tinham saído no jornal. Aí em 2012 eu publiquei o segundo, eu acho que quase todas já tinham saído no jornal também. Aí agora eu já publiquei o terceiro e o quarto, já não mais de forma independente, agora é publicado pela editora Panini, que adquiriu, né, comigo essa possibilidade de poder distribuir o Valente, né, de publicar o Valente. Então, esse terceiro e quarto já são tirinhas que, na verdade, no jornal agora estão saindo as tirinhas do terceiro livro. É porque na coletânea, né, saem mais tirinhas do que saem tirinhas no ano, no jornal. Então, ele já passou na frente do jornal. O quarto livro é todo inédito.
Muito bem. E você consegue lembrar quando é que você começou a gostar de quadrinhos mesmo, pra valer, assim?
Lembro. Eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho, ele não trabalha com quadrinhos, mas ele sempre gostou muito de quadrinhos. E esse irmão, ele começou a ler muito novinho, Então, quando eu nasci em casa, né? Quando eu nasci, ele já tinha 4 anos, já tinha um monte de revistinha em casa. Então, quando eu comecei a me entender por gente, ainda mesmo antes de aprender a ler, já tinha esse monte de revistinha lá espalhado pela casa toda. Muito Turma da Mônica, muito Luluzinho e Bolinha, Disney. E eu li aquilo tudo sem saber ler, na verdade, só via figuras. E à medida que eu fui aprendendo a ler mesmo, eu fui também me interessando por outras coisas, quadrinhos de super-herói mesmo e tal. Então eu lembro que eu comecei a colecionar quadrinhos, foi com uma revista do Homem-Aranha, que é a minha coleção, né, que antes eu falei, as do meu irmão, e com a revista do Homem-Aranha número 37, da Editora Abril, de 1983, 84, 85 mais ou menos. Aí essa edição foi a primeira que eu li a história inteira, fiquei fascinado com aquilo e comecei a colecionar realmente quadrinhos.
E quando que desde quando que você desenha e quando que você resolveu fazer disso uma profissão?
Desenhar, a gente desenha desde pequeno, né? Acho que toda criança desenha, sempre quando você é criança mesmo, bem pequeno, os pais dão lápis, papel, você vai desenhar na parede, não sei, desenhar acho que é bem natural mesmo da pessoa, do ser humano, os homens das cavernas já faziam isso, então acho que é bem instintivo a gente desenhar. Então a diferença de quem faz quadrinhos igual eu para quem desenhava quando era pequeno e parou, é que a gente nunca parou. Né? Todo mundo desenha quando é pequeno e depois de um tempo você vai jogar videogame, vai fazer natação, faz muitos amigos, vai namorar, etc. E enquanto que pessoas como eu não fizeram natação, não jogaram tanto videogame assim, nem namoraram, então eles continuaram desenhando. E aí é muito questão de prática mesmo, você não para de fazer e vai ficando cada vez melhor naquilo.
É um negócio de desenhar.
Eu comecei a levar isso sinceramente mais ou menos em 2008, eu fiz uma tirinha que eu publicava na internet, que era inclusive sobre a infância do Homem-Aranha, era bem de brincadeira assim mesmo, e com essa tirinha que eu comecei a fazer quadrinhos em 2008.
Legal. Pra gente encerrar, fala do cenário em Belo Horizonte, pra esse tipo de profissional.
Ah, o cenário em Belo Horizonte é bem bom, assim. Na verdade, no Brasil atualmente, a gente tá tendo um momento, no Brasil como um todo, um momento de muita diversidade nos quadrinhos. Eu acho que, claro que podia vender muito mais, não tem tanta gente assim lendo quadrinhos, mas aos poucos as pessoas estão vendo que tem quadrinhos para todos os públicos, de todos os tipos, em todos os formatos, de todos os preços. Então, a diversidade hoje é bem interessante, sabe? Porque tem quadrinhos de todos os gêneros sendo produzidos no Brasil, como eu disse, em vários formatos diferentes, cada um para um tipo de pessoa diferente. E BH não é diferente disso. BH tem um grupo de várias pessoas fazem quadrinhos em Belo Horizonte, não vendem tanto assim e tudo mais, mas tem seu público cativo. E além do que, hoje em dia você não se limita mais à sua cidade, né? Você, com a internet, a internet principalmente, ajuda você a distribuir seu material para o Brasil inteiro. Então você produz seu quadrinho em Belo Horizonte e você vai vender ele em eventos em Curitiba, em eventos em São Paulo, você vai vender ele pela internet, mandando pelo correio para pessoas de Manaus ou de onde for. Então você não fica mais restrito ao seu lugar. Você pode mandar seus quadrinhos para o Brasil inteiro, tranquilamente, até para fora do Brasil.
Lembrei dos Picassos Falsos agora, da música. Você lembra, Maíra?
Não.
Quadrinhos. Meu amor, olhe para os lados. Desde criança, só lemos os quadrinhos nos jornais. Precisava dessa música para a gente encerrar a entrevista. Vitor, obrigado pela entrevista.
De nada, obrigado a vocês pela oportunidade.
A gente espera você aqui, quem sabe depois que você lançar aí a continuação de Laços, para conversar um pouquinho com a gente.
Beleza, só chamar.
Muito sucesso, obrigada.
Sucesso sempre.
Bom
obrigado,
dia. Sim,
valeu.
Nós acabamos de conversar com o quadrinista e autor de Laços, Vitor Cafage. Para outras informações sobre Vitor Cafage, para conhecer algumas de suas produções, ele está sempre publicando em um blog, que é o puniparker.blogspot.com.br. Pune com Y e Parker com K. puniparker.blogspot.com.br.
É isso aí.
Falando de livros.